היו, ששמענו נסתם על התורה, פרשת בעלותך, תומבו פרוביטה קומסה, קומנטנדו גומס קויזס אינטרסנטיס, כפרנמוס דסה פרשה, פרשה מאוד ספציאל, Una pratica parashah comienza scontando sobre mitzvah de sentimiento de menorá. Y el primer comentario que Rashi fa es se le cuestiona por qué que la Torah
trata di
sesto don, che le dice vos è il provvedo che di un casamento también?
No,
così. No. Entonces, una pratica los sabios preguntan, Rashi trae esa famosa pregunta, ¿por qué que Torah veo comentar ahora a mitzvah de ascendimiento de menorá? De fato a mitzvah de ascendimiento de menorá, ¿dónde debería constar?
En la inauguración del tabernáculo.
La inauguración del tabernáculo fue semana pasada. Buen día. Tonta continuación. La verdad y la lógica sería en el libro de Shemot, onde a Torah nos dá a mitzvah da menorá. Não te dá a mitzvah da menorá, já aproveita, te diz como se acende, quem acende, onde acende, quando acende. Por que a Torah me traz o acendimento da menorá, a mitzvah do acendimento da menorá, agora no livro de Números, quando toda a mitzvah do acendimento da menorá, na prática acontece a mitzvah de construção da menorá lá. Que acha que mandou construir a menorá como um enfeite? Não, para usar. Então, e queremos você manda fazer um terno. Vendo a faiate com o terno pronto, o que que você faz? Não, agora eu vou guardar para que não se. Sabe que não é o cara que guarda, compra um guarda-chuva?
É, guarda
para ele fala, molhar. Não, não, guarda para não molhar. É. Ou seja, qual o sentido de construir a menorá se não é para acender? Então, a mitzvah do acendimento da menorá deveria estar escrito lá atrás, junto com a mitzvah de construção da menorá. Certo? E por que que não está trazendo lá?
Porque nós tivemos cada uma das tribos oferecendo no tabernáculo a doação. Inclusive, ficaram de fora. Para que não ficasse de fora, eles foram enaltecidos, então, para prestar o serviço.
Certo, e o acendimento da menorá era o Levim.
Não, na verdade era a Farol.
Então?
É uma forma de compensá-lo por ele não ter feito a doação.
Não. Bateu na trave. Mas não entrou.
Okay.
Na prática, quando... Na parashá da semana passada, nós começamos a ver a inauguração do tabernáculo, como o Marcelo mencionou. E a Torá nos conta que quando eles acenderam a menorá, fizeram a inauguração do tabernáculo, durante 12 dias festivos, eles trouxeram a cada dia uma oferenda especial a cada um dos líderes das tribos, como nós, de fato, limos no Shabbat passado. E termina a Torá com um balanço geral de todas as doações, isso foi na semana passada, que foram trazidas por ocasião da inauguração do tabernáculo. Vem logo a continuação, a Torá nos diz, espera aí, se é assim, veio Arão e se sentiu mal porque ele não participou. Arão também queria participar, com a linguagem de Rashi, Halshadato. Ele teve um momento de fraqueza, onde, puxa, eu fiquei de fora. Tamanha inauguração, tamanhos momentos, eu também quero participar. É normal, quando tem algo importante, a pessoa crê, puxa, será que eu vou ser mencionado, vou participar, vou ter alguma parte nisso? E, naquele momento, tiveram uma parte. Qual a parte que tiveram? Cada uma das tribos participou, representando as tribos. Arão, irmão de Moshe, o fiel escudeiro, tudo mais, não participou. Então veio aqui e Antorai nos diz, dá a Shem para ele a mitzvah de acendimento da menorá nesta hora. Por quê? Primeiro que nada, não necessariamente isso aconteceu muito depois. Porque Deus deu a mitzvah de todos os elementos para o tabernáculo e depois usaram. Só que a Torá conta depois, mas não tem tempo, não é cronológico. Não é que aconteceu muito depois. Estamos aqui no segundo ano, quando vai inaugurar o tabernáculo, e quando na prática vai inaugurar a menorá também. Mas Aarão, depois da inauguração do tabernáculo, ele ficou mal, que ele não participou. E Hashem fala, peraí, não se preocupa. Shelcha gdolá mishelahem. A tua é muito maior do que deles. Por quê? Porque eles fizeram algo grandioso, algo magnânime, Mas uma vez. Mas o sentimento da menorá é para sempre. Não somente todos os dias, sino inclusive quando Mashiach chegar, também vai continuar tendo o sentimento da menorá. Então Hashem fala para Arão: você tem a tua parte. O que aprendemos daqui, hein, Marcelo? Eu espero você terminar de mastigar. Aí, na realidade, dizem nossos sábios uma lição interessante. Cada um tem sua função. Cada um tem sua missão. A gente não tem que ficar olhando o que, que o outro faz. Cada um de nós somos peças únicas. Cada um é original, não existe duplicado. E cada um tem sua missão e sua função. A gente não espera de mim o trabalho do Cohen, como não espera do Cohen o trabalho do Levi, e do Levi o trabalho de Israel, e assim por diante. Cada um tem sua missão. A gente fala para ela: não se preocupe, para você ter reservado uma outra coisa, uma outra função. Que é maior ou não é maior, isso é um detalhe, porque Arão está preocupado com o que é maior ou não. Arão, o grandeza, aquele que amava as criaturas, as aproximava da Torá, como lemos no primeiro capítulo de Pirkei Avot, Arão, o irmão de Moshe, que a Torá nos conta que todo o povo de Israel lamentou seu falecimento. Arão está preocupado com que seja maior, mas Arão quer participar. E Hashem fala para Arão o quê? Você vai participar, você tem tua participação. Cada um tem a sua. Um está responsável por inaugurar o tabernáculo, e outro está responsável por acender a menorá, e outro vai estar responsável por cantar no templo, e caiu, como vamos ver posteriormente, logo em seguida, o trabalho dos levitas. Certo? Que mencionamos isso já antes, já estudamos. Que mencionado inclusive no trecho da Torá de hoje, de 25, 30 anos, etc., que chega até. Até que idade trabalham os levitas, Marcelo?
50
anos. Até 50. Com 50 anos se aposentam.
Melhor que passar o
público. É por isso que está tentando a lei da previdência, para ver se põe os levitas juntos.
Ainda vai culpar o Bolsonaro por causa disso.
Aí. Mas o que eu queria trazer aqui é justamente, além do fato em si, que Arão queria participar, que o trabalho de cada um tem um valor especial. E cada um tem seu trabalho. Cada um tem sua função, sua missão. É isso que nós devemos cuidar. De cada um de nós poder desempenhar a função que temos. As muitas vezes cometemos o erro de a gente querer ser o outro ou fazer o do outro. E às vezes não aparecemos. Mas está reservado para nós algo inclusive maior, como no caso do Arão. Que Hashem fala, tu é maior. O que significa maior? Porque a deles foi uma vez, mas se não inaugura, nunca mais vai poder trabalhar. Ou seja, isso é relativo. Que eles trabalharam uma vez, mas eles inauguraram um tabernáculo. Se não tem inauguração,
não tem
todo dia. Como nós, inclusive, vemos na Halakha, um comentário interessante. A Halakha diz que quem tem uma recompensa especial no Minyan, os primeiros 10 que chegam. Por quê? Eles trazem a divindade. Se tem 500 no Minyan, ou mais, como tinha de fato nos 10 mandamentos, tem mais de 500 pessoas. Mas a recompensa principal são para quem? A nível Minyan, os primeiros 10. Que eles trouxeram a santidade. O resto que veio, a santidade já estava lá. A divindade já estava presente. Foram os primeiros 10. E entre os primeiros 10 não existe um maior do que o outro. Por quê?
Um depende do outro.
Porque tem que ter 10. E qual, no mínimo de 10, qualquer um é o décimo. Ok?
Você não foi o décimo.
Foi. Foi o décimo.
Se eu não tivesse, ele não seria.
Exato, exatamente.
Se o Mauro resolver sair da sala, acabou.
Né? Tem que ver se a esposa vai deixar. Considerando que está na casa dele.
Está num curso agora.
Aí, então nós vemos aqui, inclusive, dois pontos interessantes. Primeiro, que cada um tem sua missão e não tem que estar preocupado com o outro. E segundo, a grandeza de Arão de querer participar. Muitas vezes Hashem fala para Aarão que não se preocupe, que a tua é mais importante que a deles. É maior, não é mais importante, é maior. Mas Aarão nos mostra uma coisa importante. Hashem se importou com a dor de Aarão. Aarão teve uma dor de quê? De cotovelo. Não, eles estão aparecendo e eu não. De alguma maneira podemos dizer que Aarão teve um momento errado. Mas não é verdade. Aarão, tudo o que ele queria era o quê?
Participar.
Servir a Deus, também ter uma forma de participar.
Não aparecer.
Não, claro não. Quando a gente fala de fazer, pessoal, por exemplo, a Torá estabelece quem tem roupa de quatro pontas deve pôr tzitzit. Você usa tzitzit? Não tem roupa de quatro pontas. Tem gente que diz, não, eu quero fazer a mitzvah. Então vou vestir uma roupa de quatro pontas para poder cumprir com a mitzvah de tzitzit. Ou seja, você está isento. Um exemplo prático. Tem que comer na sucá em Sukkot. Eu não tenho sucá, então como em casa. Aquilo que se permite de comer fora da sucá. Mas tem uma brecha. E alguém diz, não, eu faço questão de comer açúcar. Eu não quero estar isento, eu quero participar. Quando a gente diz, bom, quem quiser precisa de cinco voluntários. Um, dois, três, ótimo, vocês vêm para cá. Aí que vem o terceiro, o sexto que está aqui do lado. Oh, safé. Estou fora. Fiquei livre dessa. Aarão disse, não quero ficar livre. Aarão diz, não quero safar. Aarão diz, não, eu quero participar. Eu quero fazer parte. Eu faço questão. Eu quero poder bater no peito e dizer, está vendo isso daqui? Tem aqui uma grama minha. Um grãozinho de areia eu tenho aqui dentro. Tem aquele que quer vir usar nas costas dos outros? Tem? Ou já outro fez. Teve 12 caras que inauguraram o tabernáculo. Agora eu tenho o tabernáculo pronto para mim. Mas tem gente que diz, não, eu não quero pronto, eu quero participar. Eu quero ter um mérito de poder dizer, isto daqui, eu participei. Eu fiz a minha parte. Isto que Aarão nos ensina, a nobreza de querer fazer parte. E Hashem dá atenção. Não é que Hashem vê na Aarão algo negativo. Pô, ele ficou com dor de cotovelo. Aarão não queria aparecer. Aarão queria participar.
É por isso eu disse claro, porque era o Aarão.
Não, não entendeu. Porque é ao contrário. É porque era o Aarão? Não.
Não.
Estas atitudes fizeram dele ser Aarão.
Sim.
Não entendeu. Tem o cara que é o advogado. E tem o cara que ele é maior do que o título de advogado. Entendeu? Ou seja, ele não, ele, por assim dizer, tem um médico que não tem opção e tem aquele que faz questão. O pessoal, até o cara está numa festa, alguém passou mal. Médico, médico! O cara está lá no canto tomando seu whisky, não tinha nada a ver, me deixa tranquilo, me poupa dessa. Então ele diz, não, peraí, o que eu posso ajudar? Faço questão de aparecer. Faço questão de ajudar, aliás, não de aparecer. De fazer algo positivo, de ser proativo. É totalmente diferente. Não porque ela era Aarão. Por todas essas atitudes, ele chegou a ser Aarão. Quem é Aarão? Aarão é aquele. Aquele que amava as criaturas, aquele que queria participar, aquele que era um exemplo. Era o homem com a O maiúscula. Entendeu? Não é mais um. Não é porque era Aarão. Ao contrário, era Aarão porque todas essas características fizeram dele ser aquele grande homem. Isso, acho que toda a diferença. Não porque era Aarão. Tudo isso fez dele ser Aarão.
Mas ele já era antes disso, Aarão.
Porque ele já tinha essas características. Aquelas que desenvolveu. Mas, contudo, A Torá nos traz aqui que Hashem, quando dá a mitzvah, Hashem fala a expressão, usa a expressão, Be'alotcha etanerot, quando elevares as velas. Na verdade, deveria estar escrito Be'adlikcha etanerot, quando acender as velas se acendem, não se elevam. E aqui a Torá nos dá algumas lições importantes para nós. Primeiro, como deve ser acendimento? O acendimento tem que ser, como diz a Torá, até que a chama arda e se eleve por si só. Se eleve por si só. Ou seja, quando vou ensinar algo a alguém, um pai, um mentor, um professor, eu tenho que ensinar ele até que ele consiga se elevar por conta própria. Enquanto ele não está pronto, eu tenho que estar lá ajudando. Exemplo prático. Um pai que ensina seu filho ou sua filha a andar de bicicleta. Primeiro vai com rodinhas. As rodinhas ajudam. Depois, quando já tem certa capacidade de se equilibrar, tira as rodinhas, mas o pai vai levando junto. E o que, que o pai faz? Vai lá correndo do lado enquanto o filho pedala, segurando para não cair. Quando ele percebe e sente que já ele não está fazendo mais força, que o equilíbrio acontece, entre aspas, por si só, ele vai do lado apoiando as mãos por via das dúvidas. Porque já está andando por conta própria. E quando anda um pouco por conta própria, já deixa andar de vez. É a mesma coisa quando ensina a caminhar. A mesma coisa, certo? Vai levando com as duas mãozinhas, todo aí, como chama? Desajeitado. Mas é a mesma coisa. Nos ensina aqui, quando você vai elevar a vela, o que, que é a vela? Diz o Pasuk, Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é a alma da pessoa. Quando você vai elevar a alma de alguém, vai se procurar. Se preocupe aqui até que ele consiga se elevar sozinho. Você vai lá do lado, começa a ensinar, começa a estudar junto, começa a ir acompanhar, até que ele está preparado, que ele consegue arder por si só. Que não precisa mais de nós. É uma lição básica, inclusive de treinamento, quando você vai ensinar alguém a trabalhar, você vai criando métodos e criando procedimentos e processos, ensinando até que ele consiga fazer sozinho. Da mesma maneira no lado espiritual, quando a gente está orientando e ajudando alguém espiritualmente, não deve ser diferente. Não é simplesmente chega na sinagoga, te dou o livro, página tal.
Fica perdido.
Não, ele diz, não, imagina, tem um Waze, ele sabe a página tal. Ele abriu na página tal, agora o que, que você faz na página tal? Ele espera a próxima orientação. Quando vai ver, são cinco páginas na frente, mas tudo bem, página tal. Isso quando anuncia a página, porque às vezes só anuncia um número. Você tem que pensar se é aqui, se é a loteria, se é... O que, que são esses números que está anunciando, não? Talvez é... Talvez o bingo, não, talvez o bingo. Aí o cara, de repente, depois de cinco ou seis números, diz, cartela! Certo, ele preencheu a cartela dele.
Amém.
Está furado, me coloca mais um copo, por favor, embaixo, que estou vendo que está pingando. Receber algo de Durval é uma furada.
Olha só.
Pai e filho no mesmo giur?
Pai e filho.
Eu estou conectado.
Está conectado.
Olha. Só porque a gente está falando no shiur do Kohen, vieram três Kohanim para garantir.
Mas então...
Isso é um shiur com muito respeito. Não é para qualquer um.
Muita santidade.
Tem vezes que ele não tem algum Kohen na sinagoga.
Não sei, na tua, na nossa Baruch Hashem. Baruch Hashem. Tem Levi e tem Israel, Baruch Hashem. E voltando ao assunto, nós estávamos falando sobre o sentimento, então como que é a elevação. Tem uma outra explicação que o Talmud traz também, quando elevares, porque a pessoa para acender a menorá ele tem que se elevar. O que significa? Saber que fazer uma mitzvah que vai iluminar requer da gente elevação. A gente tem que subir um palmo no mínimo do chão. A menorá tinha um degrau, tinha uma escadinha que Arão subia para acender a menorá, tinha uma escadinha com 13 graus, tem opiniões, certo? Para quê? Para ele se elevar. Mas na prática, a lição que a gente tem que se elevar, cada um de nós, exatamente, a gente se elevar espiritualmente, vai fazer uma mitzvah, você quer iluminar, como você consegue iluminar? O acendimento da menorá é iluminação, certo? A pessoa tem que saber que tem que se elevar. Ele tem, você quer iluminar, sai do plano físico, material, terrestre, basicão deste mundo.
Perfeito.
Transcende. É o único jeito de você poder iluminar, ser uma luz. Você vai ver que sempre o farol, isso aqui tem no, está bem alto. A luz sempre está colocada em cima, a luz que é colocada embaixo serve só de quê? Para a pessoa não cair de noite. Aqueles ledezinhos que tem no, perto do rodapé, que às vezes coloca de noite nos corredores para iluminar que criança, etc., que não seja tão escuro. Mas não tem função de iluminar. A luz para iluminar sempre está por cima. Nós devemos saber que nós devemos elevar.
Em português tem dois acender, um acender e elevar e acender e acender. Só que
bravo.
Serve diferente, mas é acender e acender.
Mas é acender.
De subir também.
Um conceito outro conhecer, mas entendi? O conceito é o mesmo, exatamente, é acender. Só acendendo que você pode acender.
Isso.
Esse S deve ser o onde pisa para ficar mais alto.
Do SC.
E cada um de nós devemos aprender essa lição. Que não somente se elevar para iluminar, sino saber que se queremos atingir a luz, também devemos nos elevar. Ok? A luz está mais para cima. Contudo, a Torá nos conta que Hashem dá a mitzvah de acendimento da menorá, e quando Hashem dá a mitzvah, a nossa parashá, sobre acendimento da menorá e diz que tem que acender a iluminar as sete velas, a Torá nos diz no terceiro versículo da parashá, Vayas ken Aaron, e assim fez Aaron el mur pnei a menorá el anerotea, frente à face da menorá elevou as suas velas conforme Hashem ordenou a Moshe. Então diz-nos, diz Rashi, que significa assim fez Aaron. Porque você imaginava que Aaron ia fazer diferente? Por que, que a Torá está dizendo que Aaron fez assim? Que Hashem mandou, Hashem. Então diz Leagid Shivcho Shel Aaron Sheloshina, para nos contar o grande mérito de Aaron, que era Aaron, como diz o Durval, que ele não mudou. O que significa que ele não mudou? E aqui tem duas explicações interessantes. Uma explicação, que ele não mudou, ou seja, ele fez exatamente o que a gente pediu para ele. Muitas vezes o ser humano o que faz? Não. Eu penso. Você vai falar para alguém, você vai falar para um subordinado teu, um estagiário lá no teu laboratório, falar, olha, me faz por favor aquele exame assim, assim, assim. Ele faz assim, assim, assim? Não. Ah, mas eu achei que aqui, dessa maneira, eu acho melhor. Sabe, todos nós temos esse palpite. Você fala para o fulano, olha, tem que fazer isso. O que, que ele faz? Eu não concordo. Há controvérsias. O ser humano coloca muito do seu pensamento, do que ele acha. O que ele quer e do jeito que ele quer. Abaixar a cabeça e obedecer e acatar é muito difícil. Fazer exatamente o que te dizem é muito difícil. E esse é um problema grave nas pessoas, muitas vezes. As pessoas não sabem obedecer, não sabem acatar. Não sabem seguir orientações. é normal, o ser humano envolve um pouco de si próprio. Então você fala, olha, coloca tanto disso, tanto daquilo numa receita, e cada mulher você vai ver, você dá uma receita num determinado produto, numa hora de culinária, 30 mulheres, 45 sabores diferentes. Mais ou menos. Ainda bem que você participa do Mega Hará. Aí então, um dos méritos de Aarão, qual foi? Que ele não envolveu o seu ego, sua personalidade. Ele soube acatar exatamente o que Hashem mandou. Como diz a Torá, Kasher tzivá Hashem et Moshe, conforme Deus ordenou a Moshe. Ele não entrou, mas talvez Moshe exagerou, talvez Moshe não entendeu direito. Não. Hashem falou para Moshe, Moshe transmitiu, ele obedeceu, ponto. Acabou. Eu estou aqui para quê? Para obedecer.
Por que Hashem não pediu direto para Aarão?
Por quê? Porque Hashem tinha interlocutor que era Moshe.
Ele só falava.
Mas ele falou com Aarão.
Falou com Aarão uma vez só. Voltando ao nosso assunto, Hashem louva, de alguma maneira, aqui no versículo, Aarão, que não mudou. Ele fez exatamente o que Hashem mandou. Qual é o louvor de não mudar? Uma outra explicação muito interessante e profunda que se traz em Hassidut.
Respeito?
Não. Obviamente, mas uma explicação mais profunda de não mudar e manter sempre a mesma empolgação. Quando você pega alguma coisa nova, você faz empolgado. Puxa, esse ano vou jejuar Yom Kippur. Imagina alguém que não. Ou uma festividade que alguém não jejuou. O primeiro ano ele está empolgado. Puxa, não vejo a hora, vou jejuar. Depois de 5 anos, ele já não vê a hora de comer. Exemplo prático. Um jovem vai fazer bar mitzvah. Antes do bar mitzvah, está todo empolgado que vai colocar tefilim. Puxa vida. E no dia do bar mitzvah, nem precisa acordar. Ele acordou cedo todo. Hoje vou colocar tefilim, todo mundo vai vir na sinagoga, vou ler a Torá, vou ganhar presentes. Todo empolgadíssimo. Passou o bar mitzvah. Pai, me deixa dormir. Pai, não enche. Não me acorda. Você não está mais empolgado.
Nem o pai acorda.
Nem o pai acorda, não, não. A gente perde a empolgação. Já comprou um carro novo, Veneno?
Sim.
E como você estava?
Exatamente como você falou.
A primeira vez, você usa o carro até para fazer as compras para a esposa, contando de andar de carro. Carro novo, empolgação, sabe? Você não se importa, vai, quero, qualquer motivo é bom para dirigir. Depois, estou cansado. Estou com preguiça.
Mas não empresta o carro.
É?
Não empresta o carro.
Lógico que não empresta o carro, imagina, emprestar carro não, não existe.
Carro novo brilha todos os dias.
Mas é a realidade. Você, o cara comprou casa na praia. Vai todo final de semana. Depois de 2 anos, um trânsito de louco, só ia abrir. Feriadão, imagina, vou na praia. Eu fico em casa, descanso mais do que pegar 6 horas para descer aí.
Continua, Ramiro, quando o cara casa.
Se depois de 40 anos.
Você não, eu não vou falar desses assuntos que para você são assuntos alheios. Né? Você, não adianta, estou falando de exemplos. Estou falando de exemplos. Estou falando de exemplos que servem para todos em comum. Não adianta falar de coisas que você não entende do que estamos falando. Eu não posso ser tão.
Coitadas, viu? Coitadas.
Aí.
É por isso que você é o cara, né?
Coitadas? Coitado do cara.
Vamos lá. Aí, vamos, Nuno. Esse é um outro assunto interessante que a paraxá nos traz, a grandeza de manter a empolgação, manter sempre aquela vontade, aquela chama acesa. E a gente não deve fazer as mitzvot como algo que é rotina. e a grandeza de Arão, que ele nunca, ele acendia a menorá todos os dias, mas nunca foi como uma rotina, nunca foi como algo, sabe, de novo. Pode ser que um dia você acordou de manhã e está afim de colocar tefilim, mas muitas vezes você não está afim. Não necessariamente todo dia você acorda cedo de manhã e você vai e cumpre com todas as obrigações, com aquela empolgação. Às vezes como uma obrigação mesmo, como um jugo. Porque somos humanos. Mas essa grandeza de Aarão, não porque era Aarão. Ele só fez de Aarão ser Aarão. Ele nunca mudou, ele manteve a empolgação. Desde antes de ser Aarão. E a paraxá continua. No versículo 4, um assunto muito intrigante. Começa a paraxá, é o versículo dizendo: Vezé maase a menorá. E assim era o ato da menorá. Como era? Miksha zahav ad yerecha ad pircha miksha hi. Kamareh asher ra Hashem et Moshe que nasat a menorá. A menorá era toda um bloco só, esculpido, e não colado, montado, soldado, encaixado. Não era um lego, era uma peça só, que ele foi esculpindo num bloco grande de ouro, até que se formou a menorá. Isso a Torá nos conta. Aqui, nesse versículo 4. E que Moshe fez... Calma, calma. Deixa, não me... Kamare Asherishá Hashem et Moshe, conforme a imagem que Hashem mostrou para Moshe, assim fez a menorá. Certo?
Que tribo que fez?
Moshe!
Foi Hashem que fez.
Moshe.
Hashem, Moshe. Como devia ser.
Hashem mostrou para Moshe, isso que diz, conforme a imagem que Hashem mostrou para Moshe. Mas antes de chegar na imagem que Hashem mostrou, por isso que eu queria explicar todo o versículo. A primeira palavra do versículo é Vezé maase amenorá. Vezé. E este é ato da menorá. Que significa e este é ato da menorá? A palavra e este representa o quê? Presencial. Este. Estou apontando com o dedo. Não é esse. Não é aquele. Esse, lá, aquele, outro. Certo? Este. Dizem nossos sábios no Talmud, três coisas que Hashem ensinou para Moshe, as três coisas são o quê? E este. As três coisas são e este. Quais são essas três coisas que Hashem falou para Moshe e este? O Molad, a lua nova, a Chodesh Azé Lachem, este mês é para vocês, cabeças de meses. Moshe não entendeu exatamente onde que era a lua nova. Como que é a lua nova? Esta parte aqui Moshe não conseguiu entender. Então Hashem fez o quê?
Mostrou
para ele. Olha, tá ali um pouquinho. Olha, pega aqui, eu vou te mostrar. Vezé, e este. Então Hashem mostrou literalmente para Moshe como que era uma lua nova, ou seja, exatamente em que momento a lua começa a crescer. Porque a lua vai, tem um ciclo que vai crescendo, de nada cresce até chegar na lua cheia, e depois vai minguando até que some. E aí de novo aparece esse pequeno fiozinho que aparece. Moshe não entendeu direito. Hashem mostrou para Moshe. Ótimo. Segunda passagem que Moshe não entende, para Parashat Shemini, certo? No livro de Vaikra, o primeiro Parashat, o fato da lua, é Parashat Bo, que está no livro de Êxodo. Parashat Shemini, Vezé atamé, vezé tochlu, vezé lotochlu. Este comerão, este não comerão, este é impuro para vocês. Quando fala dos animais puros, animais impuros, os rastejantes, etc. Dizem nossos sábios, Moshe não entendeu. Quais são os animais puros? Quais são os animais? O que significa? Moshe no Egito com certeza não sabia o que era um canguru, um animal impuro. No Egito não tinha canguru, acredito eu. E assim por diante. Então Moshe não entendeu direito. Hashem foi mostrando para ele, olha, este é um animal puro, este é um animal impuro. E acabou, está resolvido. Então mostrou, Moshe entendeu. Que os peixes têm escamas e têm nadadeiras. E onde que está isso? Moshe, quantos peixes você viu? Sabe, a gente não é Aquaman. Contudo, Hashem mostrou para Moshe. E as aves da rapinha, as aves, o côndor, a águia, etc. Certo? Essas são aves que Moshe não conheceu no Egito, provavelmente, uma águia. Tudo bem? Então Hashem mostrou para Moshe. Tá bom, segundo ponto. A terceira coisa, diz a Gemara, que Moshe não entendeu, que está na nossa paraxá, Vezema se a menorá, este outro menorá, é a menorá que Moshe não entendeu. E aqui nossos sábios chegam e questionam, peraí, o que tem de tão difícil para entender na menorá? As pedras do peitoral, as 12 pedras diferentes de cores e tudo, Moshe entendeu. A mesa dos 12 pães tão diferentes, Moshe entendeu. O altar de cobre, Moshe entendeu. O altar do... Tudo Moshe entendeu. A menorá não entendeu. Tá bom, Moshe não entendeu. Se Moshe não entendeu, então quando você não entende alguma coisa que você faz... Pergunta para os universitários. Hashem mesmo indicou para Moshe o Bezalel. Bezalel, quem era Bezalel? Além de ser de uma família especial, era sobrinho ou neto de Moshe, certo? Era Binuri Ben Hur, certo? Era filho de Uri, que era filho de Hur. Bezalel era quem? Aquele que o nome diz, nossos sábios, Bezalel, Bezel, Kel. Ele estava na sombra de Deus. Por que que chamava Bezalel? Porque ele estava na sombra de Deus. Alguém que teve um dom, tipo, foi tocado por Hashem. Tinha uma sabedoria incrível. E Hashem nomeia junto para estar com ele quem? O Oliav. Certo, da tribo de Dan. Oliav está junto, que Hashem indica, olha, eu vou colocar do teu lado, que nem você tem na tua empresa, às vezes, você não entende alguma coisa de informática, chama um cara, tem um gerente de TI, e ele vai resolver. E se alguma coisa não resolve, ele tem para quem chamar também. Mas tá bom, Moshe entendeu tudo, isso não entendeu. Tá bom, não entendeu. Mas Moshe tem dois auxiliares, que estão preparados. E mesmo assim não entende a menorá. O que que Moshe não tem para entender tanto? Que todo o resto entendeu e isto na menorá não entendeu. No resto não está escrito que a gente teve que apontar com o dedo Vezé e este. Na menorá, sim. Está clara a pergunta? Então, tem uma explicação muito linda que eu vi do Rav Tzvi Yehuda Frankel, que era Rav Shalom, Rav Rashi de Tel Aviv, muitos anos atrás. Ele explicou o que Moshe não entendeu foi o que? A missão da menorá. A missão da menorá, a menorá representa o povo de Israel e a missão da menorá é iluminar. A menorá tem que iluminar. Como pode ser que a Israel vai ser luz para as nações? Um povo perseguido, um povo oprimido, um povo diminuído, como Hashem mesmo fala para Moshe, que até Mameat Mikola Amin, vocês são os menos numerosos dentre todas as nações. Então Moshe não entende como Moshe pretende que a gente faça a nossa missão, nossa função. Nós somos os mais numerosos, nós somos os mais ricos, nem petróleo deu para a gente. Na prática, como a gente pretende que a gente vai fazer a missão? Moshe não está entendendo. E o que que a gente responde para Moshe? Eu já te ensinei isto onde? Camareia Shirashemet Moshe. Conforme a imagem que eu te mostrei. Qual foi a imagem que a gente viu para, mostrou para Moshe?
Uma peça única. Não?
Mas qual foi a imagem que a gente mostrou para Moshe? Onde Moshe viu? Na sarça ardente. Na sarça ardente, Moshe viu um milagre. O quê? Um arbusto.
Um queimou.
Espinhoso.
Não famoso.
E, não mais espinhoso, entre aspas, insignificante. Ele estava ardendo. Uma sarça que estava ardendo no fogo, mas não se consumia. A lógica diria, se está ardendo no fogo, o fogo tem duas características. Uma é iluminar e a outra é aquecer. Certo? Mas para isso acontecer, tem um efeito colateral muito negativo. O que que ele faz?
Consome.
Ele consome. Ele pega a madeira, transforma em carvão, que vira brasas, que vira cinzas. Sumiu. Ou seja, um grande tronco de árvore fica reduzido a cinzas.
A luz dá calor, mas acaba.
Mas se acaba. Se acaba. Na prática, o fogo acaba com ele. Hashem diz, se você está preocupado, que nós somos um povo, vocês são um povo pequeno, um povo perseguido, um povo oprimido, como a gente lê na Haggadah, Beholdor vadorom dimaleinu lechaloteinu, em cada geração, em geração se levanta para nos aniquilar, vem Hashem diz, mas espera aí, vai no final da frase, Vehakadosh Baruch Hu Matzileinu Miadam. Mas Deus, o Santo Bendito seja Ele, nos salva das suas mãos. Se você está com Hashem, nada de ruim vai acontecer. Imo Anochi Betzara, Achaltzeo Vachavdeo. Eu estou junto com Ele, no aperto. E ele continua. O salvarei e o honrarei. Mas tá primeiro para isso, tem que estar primeiro no aperto. A gente fala para Moshe, eu sei. Eu sei que são tempos difíceis, eu sei que o galute é complicado e amargo. Eu sei que você vai fazer muito para as nações e mesmo assim vão te acusar e vão te culpar. Eu sei que eles vão definir Am Israel e persegui-lo. Mas a grandeza de Am Israel é que eu estou junto com eles. Por isso vocês vão conseguir iluminar. Por que somos uma luz para as nações? Porque Hashem está conosco. Não é a nossa força, não é o nosso poder. E quando Hashem explicou isto para Moshe, Camareia Shera Hashem et Moshe, conforme a imagem que Hashem mostrou para Moshe na sarça ardente, que na saeta menorá, assim ele fez a menorá. Ele se inspirou nesse sentido. Que a verdadeira luz da menorá consegue iluminar quando? Quando está junto com Hashem. Quando tem essa espiritualidade junto. Independentemente, nós temos que fazer o que é certo, porque é certo e porque Hashem está conosco. E acabou. E aí vamos conseguir iluminar. Aí vamos conseguir trazer essa luz tão especial para o mundo. Todos e cada um de nós. Mas depende de quem? De nós. Nós temos esse compromisso tão especial. Nós temos essa missão. Nós somos como uma menorá. Todo Israel é uma menorá só. E esse é o sentido da luz. A luz nos traz justamente todas essas coisas. Todas essas virtudes. E como iluminamos? A Torá diz... diz o versículo que o rei Salomão escreveu
Ner mitzvah ve Torah or. A vela é a mitzvah e a Torah é luz. A vela é uma mitzvah, mas sem a Torah que ilumina, a vela não faz nada. Só a mitzvah, sem ter a Torah, que é a verdadeira espiritualidade, a verdadeira luz, não é mitzvah. Tem que ter os dois lados, mas principalmente a luz da Torah. A Torah que ilumina. Quando temos a Torah conosco, a gente consegue iluminar. A gente consegue ser essa fonte de luz. É isso que nos ensina aqui a Menorá. A Menorá vem nos dar essa grande lição de como a gente vai iluminar. Apesar de sermos poucos, apesar de sermos perseguidos, apesar de sermos oprimidos, contudo, Am Israel Chai. Contudo, nós vemos que Am Israel está vivo. Apesar de, e volta apesar do que você quiser. Por quê? Porque temos uma missão especial. Só que não podemos esquecer qual é essa missão. Não é para tomar água de coco, não é para aparecer, é para quê? Para iluminar. E a gente ilumina com a luz da Torá. Essa é a verdadeira luz. Então, devemos levar em consideração todos e cada um de nós que temos o poder e o compromisso de iluminar, de trazer essa luz justamente nesse mundo, cada um de nós, de ser uma menorá, de acendermos a menorá e fazer que a menorá acender as coisas até que ilumine por si só. Lamentavelmente o mundo está muito longe e distante de iluminar por si só. Então devemos aproveitar e insistir mais ainda. Por quê? Porque isso é quem nós somos, esse é o compromisso e objetivo pelo qual fomos criados e escolhidos. Como nós falamos todo dia na Brajá, Asher Bajarabano Mikolamim Menatan Lano Torató. Nos escolheu entre todas as nações e nos deu a sua Torá. Mas para quê? Para poder iluminar esse mundo. Para a gente poder trazer nesse mundo essa luz tão especial da Torá e assim transformar o mundo num lugar muito mais iluminado e apropriado.